Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 29ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito à vereadora Márcia que faça a leitura da Bíblia, Timóteo 5, versículos 1 a 2, os deveres dos pastores para com as várias classes de pessoas.
Os deveres dos pastores para com várias classes de pessoas. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda pureza. Amém.
Amém. Solicito ao secretário, vereador Marcelo Lemos, que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Primeiro período legislativo, segunda sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 28 de 2022. Aos 17 dias do mês de maio de 2022, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 28ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal do Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo Clano Bim, presidente; Carlos Delgado, vice-presidente; Marcelo Lemos, secretário; Adenildo Padova, segundo secretário; Márcia Fumagalli, terceira secretária; Egídio Carvalho; Celso Duarte; Cristiano Bonapace; José Clemente; José Carlos Ácaro e Zuman Cinello. O vereador, presidente, Paulo Clano Bim, declarou aberta a reunião, que, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou a vereadora Zuman Cinello que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Provérbios 26, versículos 17 a 20, símiles e lições morais. Na sequência, o presidente, vereador Paulo Clano Bim, solicitou ao secretário, vereador Marcelo Lemos, que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra. O presidente, vereador Paulo Clano Bim, solicitou ao secretário, vereador Marcelo Lemos, que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovados requerimentos de Tribuna Livre número 11, protocolado sob o número 359/2022/LEGE. Requerimentos números 70 a 75, protocolados respectivamente sob os números 350, 366, 369, 370, 371 e 372 de 2022/LEGE. Indicações números 28 e 29, protocoladas sob os números 352 e 360 de 2022/LEGE. E as moções números 72 e 74, protocoladas sob os números 351 e 368 de 2022/LEGE. Foram aprovados os requerimentos verbais dos vereadores José Clemente e Egídio Carvalho. Registramos que os requerimentos verbais devem ser convalidados até as 9 horas de quarta-feira, dia 18 de maio do corrente, no protocolo, conforme prevê o parágrafo 4º do artigo 146 do Regimento Interno desta Casa. Em discussão e votação únicas, foram lidos os pareceres ao PLO número 168, protocolado sob o número 1244/2021/LEGE, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o horário de funcionamento do comércio em geral no município de Uruguaiana. A sessão foi interrompida por solicitação do vereador José Clemente, líder da bancada do PDT, para a coordenação de bancada. Reiniciados os trabalhos, a bancada do PDT, através do vereador Marcelo Lemos, solicitou, nos termos do artigo 150 e 151 do Regimento Interno, vista o projeto de lei número 168/2021. A sessão foi interrompida novamente por solicitação do vereador Celso Duarte, líder da bancada do PP, para a coordenação de bancada. Reiniciados os trabalhos, o presidente, vereador Paulo Clano Bim, registrou que o referido projeto retornará na pauta da ordem do dia da reunião ordinária do dia 24 de maio do corrente. Na sequência, foram aprovados os projetos: projeto de lei número 56, protocolado sob o número 323/2022/LEGE, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$328 mil. Projeto de lei número 57, protocolado sob o número 324/2022/LEGE, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$57.931,85. Projeto de lei número 61, protocolado sob o número 331/2022/LEGE, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$6.454.764,23. foram apreciados em primeira discussão e retornam na próxima reunião em segunda discussão e votação o projeto de lei número 134, protocolado sob o número 1081/2022/LEGE, do vereador Egídio Carvalho, que institui o encontro dos basqueteiros no município de Uruguaiana. E o projeto de lei número 27, protocolado sob o número 132/2022/LEGE, do vereador Egídio Carvalho, que denomina a Casa Municipal de Acolhimento Madre Teresa de Calcutá. O prédio localizado na rua Eustáquio Ormazábal, número 2590, no bairro Nova Esperança, no município de Uruguaiana. Foi aprovada a participação dos edis nos seguintes eventos, conforme convites números 15 a 17, protocolados sob os números 349, 364 e 365/2022/LEGE. Matérias de expediente, justificativas de ausências parlamentares, números 31 e 32, protocoladas sob os números 357 e 367/2022/LEGE. Correspondências recebidas do Executivo, ofício número 43, protocolado sob o número 362/2022/LEGE. Correspondências recebidas de diversos, ofício número 44, protocolado sob o número 363/2022/LEGE. Correspondências expedidas ao Executivo, expedidos os ofícios números 97, 98, 99 e 100. Correspondências expedidas a diversos, expedidos os ofícios números 329 a 349. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivado em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa e ou entidade que queira requisitá-lo. Cumprindo os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente, vereador Paulo Canubim, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Judá Beralves, oficial legislativo, em teletrabalho, lavrei a presente ata, Salah Ramon Barbate Filho, aos 17 dias do mês de maio de 2022. Vencida a ata, senhor presidente.
Feita a leitura da ata, mesma está em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A ata está aprovada. Interrompemos a reunião para a realização da sessão especial alusiva ao aniversário de 90 anos do senhor Colmar Pereira Duarte. Reiniciando os trabalhos, consulto aos senhores vereadores se há algum requerimento verbal. Coloco em discussão. Solicito ao secretário a leitura da indicação número 31.
A vereadora Zuma Ancinello vem respeitosamente, nos termos do artigo 155 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, indicar que, após aprovado pelo douto plenário, seja enviada como indicação ao Poder Executivo o PL que institui o Programa de Incentivo à Implantação de Hortas Comunitárias e Familiares no município de Uruguaiana e da outras providências. Justifica-se a presente indicação, considerando que a matéria de que trata o projeto de lei é exclusiva do Poder Executivo, ainda considerando que o presente projeto é de suma relevância, uma vez que instituirá um programa de hortas comunitárias e familiares em terrenos baldios públicos, propiciando a obtenção de produtos agrícolas que irão contribuir para a saúde e subsistência das famílias habitantes pelo programa. Dessa forma, o presente programa contribuirá para uma política social sustentável, bem como será uma forma de promover a inclusão social. Uruguaiana, 18 de maio de 2022, vereadora Zuma Ancinello, bancada dos Republicanos.
Senhor presidente...
Pois não, vereadora.
Eu peço a palavra só para...
A palavra está
fazer
com
um comentário
a vereadora Zuma Ancinello.
Muito bom dia, senhor presidente, vereador Paulo Canubim, nobres vereadores, público que nos acompanham pela rede social. Essa é mais uma indicação, né, de projeto de lei ao senhor prefeito para que, através das políticas públicas, nós venhamos somar mais uma vez com um projeto de extrema importância e também trazendo para a nossa comunidade, principalmente para as famílias vulneráveis, esse projeto que venha somar juntamente, quem sabe, com o Colégio Agrícola, né, que venha se somar, as associações de bairros, enfim, todas as pessoas que venham se somar a esse projeto. Hoje nós temos Favela Orgânica, que é um projeto que se tornou muito forte em nosso país e também lá fora também foi levado esse projeto para o exterior. e são projetos que vêm somando muito grande com as nossas comunidades. E Uruguaiana não podemos deixar ficar de fora, né? Através do projeto Horta Familiar Comunitária. Então, é um projeto que, inicialmente, nós teremos a aprovação, né, da Prefeitura Municipal, Secretaria de Obras, juntamente com o GOC, o nosso secretário de Obras, o Juca, né, mais popular, Juca da Lavagem, que venha se somar, o nosso amigo Albeste, que hoje está lá no Colégio Agrícola, e também, mais uma vez, associações de bairros. Obrigada a todos e contamos com uma aprovação pela Prefeitura Municipal de Uruguaiana.
Senhor Presidente, eu peço a palavra uma vez que não houve espaço de requerimentos ainda e não tem na pauta, para fazer um requerimento verbal.
O vereador Marcelo vai discutir a indicação da vereadora Zuma, depois o vereador Clemente vai fazer o requerimento verbal.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentando o plenário que nos acompanha, quem nos assiste através das redes sociais, professora Dirce, Vilmar Oliveira, professora Rosângela, todas, o escritor Paulo Ricardo, as pessoas que nos acompanham. Cumprimentar a vereadora Zuma pela iniciativa. É um projeto que, instalado, ele é importante. E no médio e no longo prazo, ele tem um efeito bem significativo, que é a redução do custo dos alimentos. Eu recordo, em 2006, eu estive no Japão e estava na cidade de Yokohama, que é um município um pouco maior que Uruguaiana, mas de um índice de desenvolvimento elevadíssimo. E lá, eu, passeando, né, olhei alguns trevos da cidade, e nos trevos, ao invés de flores, batata, abóbora e outros gêneros alimentícios sendo produzidos, e me impressionei, porque uma cidade com um alto grau de industrialização, um setor de serviços absurdamente, um setor tecnológico, então, e no trevo, nos trevos, plantações de hortifruti. E perguntei para o pessoal ali o porquê daquilo, né? E eles falavam que era para poder distribuir alimentação às pessoas com menor renda a um preço mais acessível. E a gente está falando do Japão, né? As pessoas de menor renda não são pessoas paupérrimas. Mas com aquela produção, tu aumentava a oferta de produtos, consequentemente, diminuindo o valor deles no mercado. Então, retraindo uma inflação dos hortifrutis grangeiros. Aí a justificativa foi muito simples. Olha, a gente produz porque os ricos compram os produtos do mercado normal. E as pessoas com menor renda compram dessa produção pública, que aí segura os preços e faz com que as pessoas pobres também consigam, as pessoas menos abastadas, é difícil chamar alguém de pobre no Japão, né? Mas as pessoas menos abastadas consigam comprar esses produtos. E tá, mas e se não produzir, as pessoas vão deixar de comer? Não, se não tiver essas hortas públicas, essas no trevo e tal, as pessoas não deixarão de comer. Mas as pessoas, isso custará mais para a renda familiar. Então, é uma forma de diminuir a inflação das famílias. Então, eu cumprimento também, já teve uma iniciativa de cunho semelhante do vereador Balaca Bermudes, né, também uma iniciativa positiva, acabou que, na época, o vereador, como saiu do mandato, não avançou tanto. Então, tenho certeza que a senhora vai avançar aí e lhe cumprimento. Mas somo a sua indicação. Eu concedo com todo prazer, vereador.
Muito obrigada, vereador Marcelo, também somando a esse importante projeto. E lembrando também que, além do consumo, as famílias que irão produzir os alimentos, né, elas poderão também fazer uso das vendas, né? O projeto abriga também isso.
Mais um
só para esclarecimento da nossa comunidade. E seria uma renda a mais e um incentivo, né, à renda familiar das famílias. Obrigada.
Vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, plenário, comunidade que nos acompanha, senhoras e senhores vereadores, considerando a repercussão de uma informação, de uma notícia que circula inclusive em jornais no estado do Rio Grande do Sul, com o presidente da Comissão de Saúde aqui da casa, conversei com o vereador Egídio, que também é membro, conversei com a vereadora Márcia, que é membro da Comissão de Serviços Municipais de Saúde. Fiz um requerimento, senhor presidente, para que chamemos aqui na comissão, possamos chamar aqui com a devida celeridade necessária, tendo em vista essa informação, chamar o secretário de Saúde para que ele nos preste alguns esclarecimentos e não de forma irresponsável e sensacionalista, mas para que a Câmara de Vereadores, de forma muito responsável, também acompanhe esta informação, que é da aplicação de medicamentos, de vacina em 18 pessoas, seriam elas crianças, que teriam recebido imunizante de forma inadequada. Então, nós vamos chamar aqui, esse é o pedido, e conversado com os membros da comissão, para que possamos tomar conhecimento e também a Câmara de Vereadores, com a comissão que é responsável por isso, acompanhar esse trabalho. A própria secretaria informa que abriu procedimento administrativo, mas a responsabilidade, ela passa sim aqui pelo Poder Legislativo, e nós queremos chamar aqui então o secretário de Saúde. A data, até pela relevância do assunto, sugiro a possibilidade de que na próxima reunião de segunda-feira nós consigamos aqui a presença do secretário de Saúde durante o horário de trabalho da comissão, para que ele nos traga essas informações, inclusive com pessoas do setor que possam nos dar esclarecimentos. Este é o nosso pedido, através do requerimento, que será protocolado até amanhã, às 9 horas da manhã. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Clemente. Coloco em votação a indicação número 31. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A indicação está aprovada. Solicito ao secretário, vereador Marcelo, que faça a leitura da moção número 75.
Moção número 75, protocolo 378/2022. A vereadora Zuman Sinello vem respeitosamente, nos termos da linha E do parágrafo 1º do artigo 157 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, após aprovado pelo doutor plenário, requerer que seja enviada a seguinte moção de congratulações e louvor ao presbítero e diretor do programa Clamor da Madrugada, o seu da Cruz Garcia, cito ao endereço doutor Maia, número 3268, com o seguinte teor: com imensa alegria, parabenizamos a toda a equipe responsável pelo programa de rádio Clamor na Madrugada da Igreja Assembleia de Deus, pelo primeiro ano de aniversário, levando a palavra sagrada a inúmeros lares. Salientamos a importância dessa iniciativa, que promove, acima de tudo, uma mensagem de amor ao próximo, a inúmeras pessoas que muitas vezes se encontram em desespero ou depressão. Parabéns a todos que participam desse trabalho grandioso, que enaltece os ensinamentos cristãos, levando bênçãos a várias famílias. Justifica-se a presente moção em razão da data alusiva de aniversário do primeiro ano do programa de rádio Clamor na Madrugada da Igreja Assembleia de Deus. Uruguaiana, 18 de maio de 2022, vereadora Zuman Sinello, bancada dos Republicanos.
Coloco em discussão a moção número 75. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão, os contrários, manifestem-se. A moção está aprovada.
Bancado PDT, se soma, presidente.
Progressistas, também se soma, senhor presidente.
Sendo eu a proponente da moção, também nos somamos à bancada republicana. Obrigada.
Com a palavra, o líder do governo, vereador Celso Duarte.
Mais uma vez, bom dia. Como líder do governo, solicito a inclusão na nossa pauta de hoje de 3 projetos de lei ordinário e do projeto de lei complementar também, né? O projeto de lei número 71, 72, 73 e o projeto de lei complementar número 2. na nossa ordem do dia. O projeto de lei 71, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar, o 72, que faz uma retificação na carga horária das funções de engenheiros e arquitetos do município, o projeto de lei ordinário número 73, que institui o programa de auxílio à alimentação aos servidores do Executivo, e também o projeto de lei complementar número 2, que dá nova redação ao artigo 232 da lei complementar número 18, que institui o regime jurídico dos servidores públicos do município de Uruguaiana.
Coloco em votação a inclusão na pauta dos PLs 71, 72 e 73, e o PLC 2 de 2022. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A inclusão na pauta está aprovada. Solicito ao secretário que faça a leitura da justificativa do projeto 71 e a chamada nominal para aprovação do regime de urgência urgentíssima.
Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, incluso o projeto de lei número 71 de 2022, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 6.454.764,23. Esta abertura de crédito adicional suplementar visa alocar recursos em rúbricas do Fundo Municipal de Saúde. A, na funcional 101.2841.634.243, pagamento de salários e encargos trabalhistas, na categoria econômica de vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil 927, na categoria econômica de outros benefícios assistenciais do servidor 930, e na categoria econômica de auxílio transporte 932, todas as fontes de recurso 0040 ASPS, valor para atender folha de pagamento e encargos de servidores. B, na funcional, melhoria do acesso e qualidade da atenção básica, investimento em infraestrutura, melhoria, ampliação e modernização de unidades básicas de saúde, investimento em infraestrutura, melhoria e ampliação. Na categoria econômica de equipamentos e material permanente 985, fonte de recurso 0040 ASPS, valor para aquisição de ambulância e veículo. C, na funcional, implementar os serviços especializados existentes na Secretaria Municipal de Saúde. Categoria econômica de indenizações e restituições 1007, fonte de recurso 4501, custeio, atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, para pagamento de indenizações e diárias aos motoristas do tratamento fora domicílio, TFD. D, na funcional, prover e assegurar a assistência básica de saúde no atendimento ao cidadão, na categoria econômica de indenizações e restituições trabalhistas 938, fonte de recurso 4500, custeio, atenção básica, valor para atender exonerações de pessoal. Servirá de recurso para atendimento das despesas que tratam o presente projeto, as reduções de dotações de vinculados, conforme solicitação de suplementação número 013/2022 e ata número 63/2022, em anexo à devida análise. Por todo exposto e certo da pronta atenção e compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito seja este projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 8.2 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno desta Casa, reafirmando nesta oportunidade protestos de distinta consideração. Atenciosamente, Rony Melo, Prefeito Municipal. Vereador Carlos Delgado Dalvi, ausente. Vereador Marcelo Lemos, sim. Vereador Padovan, ausente. Vereadora Márcia Fumagalli?
Sim.
Vereador Egídio? Vereador Celso? Ausente, primeira chamada. Vereador Cristiano Bonapace? Sim. Vereador Zácaro? Ausente. Vereador Clemente? Sim. Vereador Azuma?
Sim.
Vereador Celso Duarte, segunda chamada? Ausente. 6 votos sim, senhor presidente.
Com 6 votos a favor, está aprovado o regime do projeto de lei ordinário número 71. Solicito ao secretário Marcelo que faça a leitura da justificativa do projeto 73 e a chamada nominal para aprovação do regime.
Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, incluso o projeto de lei número 73/2022. Que institui o Programa de Auxílio à Alimentação aos Servidores Públicos do Poder Executivo, sigla PAAS, Com a presente proposta, o Poder Executivo busca disponibilizar aos seus servidores ativos um auxílio alimentação condizente com a atual realidade do custo de vida, a partir da atualização do valor do benefício associado às faixas de remuneração, bem como a redução dos percentuais de contribuição para que proporcione melhores garantias de segurança alimentar e nutricional por meio de alimentação adequada, necessária e recomendada à preservação da saúde do servidor. O auxílio alimentação tem caráter indenizatório e será pago em pecúnia na folha mensal do pagamento no valor de R$ 600. O auxílio será pago de forma antecipada, sem incidir em nenhum encargo tributário. Ao definir o valor e as condições do novo programa, o Poder Executivo estabeleceu faixas, percentuais de contribuição, associados à carga horária semanal, a serem aplicados sobre o valor do auxílio alimentação, que será recebido por cada um dos optantes, que eram detentores de cargos, empregos ou funções públicas, por exemplo, fixando a menor contribuição àqueles que percebem mensalmente, em média, a remuneração de até 2 salários mínimos nacionais, e assim sucessivamente, de forma entendida como justa, e ainda ao estabelecer a correção com base no IPCA dos últimos 12 meses, assegura-se a atualização anual, sempre respeitando a capacidade financeira do município. Em síntese, o servidor optante do PAAS obterá o benefício mediante o correspondente recolhimento do percentual de contribuição, lançado simultaneamente na folha de pagamento, de acordo com as tabelas que integram o corpo da lei, excetuando-se o adicional de 1/3 de férias e o 13º salário e parcelas de natureza indenizatória. Vale esclarecer que, a partir da vigência do novo programa, o auxílio alimentação hoje em vigor, nos termos da Lei nº 4307, de 10 de janeiro de 2014, sem qualquer correção desde sua implementação há mais de 8 anos, e, por consequência, com valores reconhecidamente irrisórios, será revogado. Confiante na pronta atenção de Vossa Excelência e demais pares, solicito seja a matéria apreciada em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 8.2 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno desta Casa. Renovo protestos de distinta consideração e apreço. Atenciosamente, Rony Melo, Prefeito Municipal. Vereador Carlos Delgado, ausente. Vereador Marcelo Lemos, sim. Vereadora Denildo Padovan, ausente. Vereadora Márcia Fumagalli.
Sim.
Vereador Egídio Carvalho. Vereador Celso Duarte. Sim. Vereador Cristiano Bonapace. Sim. Vereador Zácaro, ausente. Vereador Clemente. Sim. Vereadora Zuma.
Sim.
7 votos, sim, senhor presidente.
Com 7 votos, sim, está aprovado o regime para o projeto de lei ordinária número 73. Registro que o projeto 72 será encaminhado às comissões técnicas em regime de urgência. Projeto de lei ordinária número 72.
Segue aqui para informar a comissão.
Aqui. Solicito aos líderes de governo que façam a indicação dos vereadores para a formação da comissão especial que analisará o projeto de lei complementar número 2 de 2022.
Bancada do PDT, vereador Clemente.
Bancada Republicanos, vereadora Zuma.
Bancada Progressista, vereador Celso Duarte.
Bancada do PSB, Márcia Fumagalli.
Bom dia, senhor presidente. Bancada do DEM, Cristiano Bonapace.
Clemente Celso. A comissão será.
A comissão está formada.
Senhor presidente, a comissão está formada. Vereadora Márcia Fumagalli, vereador Cristiano Bonapace. Bancada dos Progressistas, vereador Celso Duarte. Bancada do PDT, vereador Clemente. E bancada dos Republicanos, vereadora Zuma Sinello.
Obrigado, vereador Marcelo. Em segunda discussão, projeto de lei número 134, protocolo número 1081.
Projeto de lei número 134, protocolo 1081/2020/LEG, vereador Egídio Carvalho, institui o encontro dos basqueteiros no município de Uruguaiana. O projeto já foi lido em primeira discussão, bem como os pareceres.
Registro que os pareceres já foram lidos. Passamos ao período de discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. O projeto de lei número 134 está aprovado. Projeto de lei número 27.
Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 27, protocolo 132/2022/LEGE, de autoria do vereador Egídio Carvalho, denomina Casa Municipal de Acolhimento Madre Teresa de Calcutá, o prédio localizado na rua Eustáquio Armazaba, número 2590, no bairro Nova Esperança, no município de Uruguaiana.
Registro que os pareceres já foram lidos. Passamos ao período de discussão.
Vereador.
Coloco em votação. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal. Maioria simples para aprovação.
Vereador Carlos Delgado, ausente. Vereador Marcelo Lemos, sim. Vereador Adenildo Padovan, ausente. Vereadora Márcia Fumagalli.
Sim.
Vereador Egídio Carvalho. Vereador Celso Duarte.
Sim.
Vereador Cristiano Bonapace.
Sim.
Vereador Zácaro, ausente. Vereador Clemente.
Sim.
Vereadora Zuma.
Sim.
7 votos sim, senhor presidente.
Com 7 votos sim, projeto de lei número 61 está aprovado. Convites.
Senhor presidente, de uma sugestão de que se consiga, antes de encerrar a reunião, líder do governo, vereador Celso, para que a gente reúna a comissão aqui e delibere já a composição com a condição do presidente e relator, para que se possa dar sequência nos trabalhos, tendo em vista a necessidade de atender o funcionalismo público em relação a essas questões que envolvem esse projeto.
Ok, concordo.
Convites. Convites. Convite número 18, protocolo 375/2022/LEGE. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul convida para audiência pública dia 20/5/2022, às 10h30, na Câmara Municipal de Quaraí, que tratará sobre os serviços prestados pela RGE Sul. Convite número 19, protocolo 376/2022/LEGE, 5º Fórum de Desenvolvimento Regiões e Missões, dia 28/5/2022, às 18h30, em Uruguaiana, Rio Grande do Sul.
Solicito ao secretário que faça a leitura das matérias do expediente.
Matérias do expediente e correspondências expedidas ao Executivo, expedidos ofícios números 101 a 108 e autógrafos números 51 a 58. Correspondências expedidas a diversos, expedidos ofícios números 351 a 359 e ofícios números 64 a 66 da Comissão de Serviços Municipais. Vencida a hora do dia, senhor presidente.
Passamos ao período das comunicações. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 29ª sessão ordinária. Bom dia.